Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, desenvolvimento.
Na Bahia, Petrobras anuncia investimentos de mais de 2 bilhões de reais em fábrica de fertilizantes e indústria naval.
Ministério de Portos e Aeroportos também vai investir mais de 600 milhões em novas balsas.
E em visita à nova fábrica de carros, presidente Lula diz que o Brasil quer exportar mais do que matéria-prima para outros países.
A gente quer exportar inteligência, a gente quer exportar conhecimento. A gente quer exportar valor agregado.
Você vai ouvir também, novo medicamento para intoxicação por metanol chega ao Brasil.
O Fomepizol foi importado pelo Ministério da Saúde e será distribuído aos estados.
Ampolas de etanol farmacêutico também já foram entregues.
E ainda, a COP30 está chegando.
Falta cerca de um mês para a Conferência do Clima das Nações Unidas em Belém, no Pará.
E nós conversamos hoje com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre o que esperar do maior evento do mundo sobre esse assunto.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em um mês, o Brasil vai sediar a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas.
Durante o evento, que acontecerá em Belém, no Pará, será lançado oficialmente o Fundo Florestas Tropicais para Sempre.
Encabeçado pelo Brasil, esse mecanismo pretende remunerar países pela conservação das florestas tropicais, reservando 20% para povos indígenas e comunidades tradicionais.
E para falar sobre esses assuntos, nós temos agora, por telefone, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Boa noite, ministra. A senhora nos ouve?
Eu ouço muito bem, muito obrigada. Boa noite, uma satisfação estar com vocês e os ouvintes.
Ministra, a satisfação é nossa de ter a senhora aqui. Faltam 30 dias arredondando aí, né, para a COP30. Ela vai começar no dia 10, oficialmente. A conferência começa no dia 10 de novembro. E uma das propostas que vai ser lançada oficialmente pelo Brasil nessa conferência é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Então, eu queria que a senhora começasse falando da importância dessa proposta, né? O que está por trás do fundo? Por que esse é um projeto tão importante para o Brasil?
Na verdade, o Fundo Floresta Tropical para Sempre é o esforço do Brasil como um dos detentores da maior floresta tropical do planeta, a floresta amazônica, de ajudar os demais países que têm florestas tropicais, são mais de 70 países, a que eles possam ter recursos para manter as suas florestas protegidas. Hoje nós temos recursos para incentivar aqueles que estão desmatando para que parem de desmatar, mas nós não tínhamos ainda um mecanismo para remunerar aqueles que não desmataram. Porque aqueles que não desmataram, eles estão prestando um serviço para o equilíbrio do planeta e para o equilíbrio do nosso próprio país, às vezes do nosso estado, do nosso município, porque destruir floresta é acabar com os recursos hídricos, destruir floresta é criar problemas em relação ao aumento de temperatura, uma série de prejuízos. Então, o Fundo Floresta Tropical para Sempre é um mecanismo criado a partir da lógica do próprio mercado, pegando recursos de países desenvolvidos, mas também esses recursos, alavancando recursos privados, para que a gente possa criar, para que a gente possa criar um fundo. Esse fundo, ele seria composto da seguinte forma: quando nós conseguimos recursos de países desenvolvidos, nós alavancaríamos para cada dólar de doação da Alemanha, da Noruega, do Reino Unido, 4 dólares de recurso privado. Como é que isso funcionaria? Os fundos soberanos, né, dos países, eles têm uma obrigação de botar esses recursos para os investimentos com juro baixo, ali na ordem de 4%. O TFF, a ideia é que a gente pegue esse recurso, faça uma operação em que esse juro seja elevado para 5%, 6%, 7% e esse a mais, ele iria compor um fundo que daria algo em torno de 225 bilhões de dólares. Com isso, nós teríamos um rendimento desse fundo de 4 bilhões de dólares por ano, que se destinaria para pagar para aqueles que têm excesso de floresta em suas propriedades ou em suas comunidades, já com a obrigação de 20% desses recursos irem para povos indígenas e comunidades tradicionais. É um recurso que não é retornável, você não vai ter que pagar, você está recebendo porque você protege floresta, seja em área de comunidade indígena ou de comunidades tradicionais e quilombolas, ou até mesmo o setor privado que tem excesso, excedente de floresta.
Sim. Ministra, quantos países poderão receber esses recursos do fundo e quais os biomas poderão ser atendidos?
Olha, em tese, os 71 países que são detentores de floresta tropical. Claro que cada um vai ter que fazer o dever de casa, que é o compromisso de que essas áreas com floresta, elas permanecerão com floresta por um período de 25 a 30 anos, porque senão você não consegue ter o efeito de proteger o serviço que é prestado por essas florestas para o equilíbrio do planeta, ter sistemas de monitoramento por satélite para que fique comprovado que, de fato, essas florestas estão mantidas e o desmatamento não está acontecendo. E o Brasil é um país que já tem uma grande expertise, não por acaso, nesses 2 anos e meio, nós conseguimos redução de 46% do desmatamento na Amazônia e de 32% no país inteiro, e estamos com uma boa perspectiva de que esse ano vamos conseguir também reduzir desmatamento, em que pese todas as dificuldades. Então, em tese, os 71 países, desde que em condições que serão estabelecidas. E, no caso, aí são beneficiados todos os biomas, não apenas a Amazônia, todos os biomas, para que as florestas, sejam elas no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, sejam devidamente protegidas.
Ministra, vamos falar um pouquinho mais sobre a COP30, né, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Ao longo de cerca de 10 dias vão acontecer várias discussões lá em Belém e no final vai acontecer um documento, né, como ocorreu nas outras COPs. Como é que a senhora imagina que vai ser esse documento? Que pautas a senhora considera que são imperativas e que não devem ficar fora da carta esse ano?
A COP já tem uma agenda mandatada. Cada COP já recebe uma agenda obrigatória que ela tem que dar conta. Nós teremos que dar conta de meios para fazer com que a adaptação aconteça. Não apenas tomando a decisão de que os países têm que se adaptar, porque já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima, e adaptar é o seguinte, você mora numa região em que é atingida pela seca, como vai fazer para que as pessoas tenham água? Você mora numa região que é atingida pela cheia de forma avassaladora, como é que você vai fazer para que as pessoas sejam protegidas, tanto suas vidas quanto seu patrimônio? O que é necessário para que a gente faça encosta, para que a gente faça drenagem, para que a gente faça remoção de população, a gente crie sistemas de alerta, rota de fuga. É isso que a gente está adaptado para uma situação que nós sabemos vai se repetir em função da mudança do clima. Essa é uma agenda que nós temos que dar conta. E não é só para o Brasil, é para o mundo. Agenda de adaptação. Como a gente vai se adaptar a esses fenômenos extremos, inclusive de onda de calor. Porque hoje nós já temos cerca de 500 mil vidas que são perdidas a cada ano só por onda de calor. Então, é preciso criar sistemas adaptados para proteger as pessoas, principalmente os mais idosos e as crianças, climatizando escolas, criando espaços amplos, centros comunitários, que as pessoas possam proteger suas vidas, porque elas ficam ameaçadas, expostas a temperaturas muito altas. Como a gente vai continuar investindo para não ter os incêndios criminosos que tivemos? Esse ano tivemos uma redução dos incêndios altamente potente em função de termos tido melhora na questão climática, mas sobretudo por ação do governo que se preparou. Isso é nos adaptarmos para tudo isso. No Brasil, na questão dos incêndios florestais, Nós tivemos uma queda esse ano de 71%. Na Amazônia, a queda foi de 88%. No Cerrado, de 48%. No Pantanal, de 98%. É muito significativo. Uhum. Mas isso precisa de recurso, de muito trabalho. Então, essa é uma agenda que tem que ter a adaptação. Sim. A outra questão é a questão de gênero. As mulheres são as mais prejudicadas, então tem que dar um encaminhamento para a questão de gênero, cuidar de financiamento, que é na ordem de 1,3 trilhão, e aí tem uma agenda pesada, que não está na negociação, mas tem que entrar, que é na área de combustível fóssil, de energia renovável e da redução das emissões de gás carbônico pelas metas de redução de cada país.
Muito bem, nós conversamos com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ministra, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil, hein?
Muito obrigada, eu que agradeço.
O Brasil vai passar a fabricar veículos elétricos e híbridos com a inauguração de uma montadora chinesa em Camaçari, na Bahia.
A fábrica poderá gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos.
O presidente Lula participou do evento de inauguração da fábrica e ressaltou a importância do fortalecimento das relações comerciais com a China.
Com investimentos de 5 bilhões e 500 milhões de reais, a montadora chinesa BYD abriu as portas da fábrica em Camaçari, na Bahia. A unidade tem 4 milhões e 600 mil metros quadrados e foi projetada para ser o maior complexo industrial da empresa fora da Ásia. A nova planta tem capacidade para produzir 150 mil veículos por ano, híbridos ou totalmente elétricos, com possibilidade de dobrar a produção no futuro. O presidente Lula destacou as possibilidades de exportar a produção brasileira da BYD para os continentes americano e africano e disse que vai continuar fortalecendo a relação com a China.
A gente não quer parar de exportar commodities, mas a gente quer exportar inteligência, a gente quer exportar conhecimento, a gente quer exportar valor agregado e por isso que a gente vai continuar fortalecendo a nossa relação com a China.
Inicialmente, a fábrica vai empregar 2 mil pessoas. Quando todo o complexo estiver em operação, a estimativa é de que sejam gerados 20 mil empregos diretos e indiretos, incluindo funcionários, prestadores de serviços e fornecedores de autopeças. Os investimentos da empresa na produção de veículos integram um novo momento de reindustrialização do Brasil. Como destaca o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Vem ao encontro da nova indústria Brasil. É uma indústria inovadora, na vanguarda da eletrificação. Uma indústria verde, sustentável, porque descarboniza. Uma indústria competitiva e uma indústria exportadora.
Além de Camaçari, a BYD possui outras 2 unidades de produção no Brasil, em Campinas, São Paulo, onde faz painéis solares e monta chassis de ônibus elétrico, e em Manaus, no Amazonas, onde fabrica baterias. De Camaçari, na Bahia, Luana Karen.
O presidente Lula seguiu para o município baiano de Maragogipe para a retomada da indústria naval no estado.
O governo federal e a Petrobras anunciaram investimentos de mais de 2 bilhões e meio de reais no setor,
que devem gerar mais de 5 mil postos de trabalho.
Com infraestrutura avançada e tecnologia de ponta, o estaleiro Enseada do Paraguaçu, em Maragogipe, é o único de quinta geração do Brasil. A retomada das atividades do empreendimento vai contar com investimentos de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Os recursos vão permitir a construção de 6 embarcações especializadas em controle de vazamentos de óleo, encomendadas pela Petrobras. A expectativa é que sejam criados mais de 5 mil empregos no Recôncavo Baiano, como anunciou a presidente da companhia, Magda Chambriardi.
6 barcos de apoio nos próximos 4 anos, com investimento de 2,6 bilhões de reais e geração de 5.400 novos postos de trabalho entre diretos e indiretos.
As novas embarcações serão equipadas com um sistema híbrido, com capacidade de reduzirem até 25% as emissões de gás carbônico, além de trazerem segurança às atividades navais, como destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Ao investir nesse estaleiro, único de quinta geração do país, investimos em sustentabilidade. Daqui sairão navios mais modernos e preparados para o combate ao vazamento de óleo. Mais proteção e segurança para as atividades da Petrobras em alto mar.
Outros 612 milhões de reais provenientes do Fundo da Marinha Mercante serão investidos na construção de 80 balsas, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. O objetivo é expandir e revitalizar o setor. O presidente Lula destacou a importância dos investimentos na indústria naval.
Eu vou gerar conhecimento tecnológico, vou gerar mão de obra, vou gerar salário, vou gerar imposto e vou gerar coisa mais sagrada que é emprego.
O evento também marcou a retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados, estratégica para o agronegócio nacional. Além disso, foram assinados novos investimentos em educação, contratação de moradias, abastecimento de água, entre outras ações de saneamento e infraestrutura urbana. De Maragogipe, na Bahia, Gabriela Noronha.
O Ministério da Saúde recebeu nesta quinta-feira o primeiro lote do antídoto fomepizol.
O medicamento é usado no tratamento de intoxicações causadas por metanol, substância tóxica que tem sido encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas.
O medicamento vai reforçar o estoque estratégico do SUS e ampliar a capacidade de resposta do país diante de casos registrados nas últimas semanas.
O lote com mais de 2 mil ampolas de fomepizol chegou ao Centro Logístico do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. O medicamento, considerado raro e de produção limitada no mundo, foi adquirido por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde. Essa é a primeira compra e vai reforçar o estoque estratégico do SUS para casos de intoxicação por metanol, um tipo de álcool usado indevidamente na fabricação de bebidas clandestinas. São Paulo, que concentra o maior número de casos, receberá 288 unidades de fomepizol. Outras 1.000 ampolas permanecerão armazenadas no estoque estratégico nacional, garantindo resposta rápida em situações emergenciais. O Ministério da Saúde começa a distribuição imediata, disse a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Maria Ângela Simão.
2.500 ampolas que vocês estão vendo agora, né? Então são entregues agora. Hoje mesmo, parte dessas ampolas já segue para o estado de São Paulo, que está concentrando a maior parte dos casos. Na sequência, amanhã vão para todos os estados brasileiros.
O fomepizol é um medicamento essencial no tratamento de intoxicações por metanol, um tipo de envenenamento grave que pode causar cegueira e até a morte. Ele atua bloqueando a conversão do metanol em ácido fórmico, substância responsável pelos danos ao organismo. Com alta eficácia e segurança, o antídoto se soma ao etanol farmacêutico, já disponível na rede pública, ampliando as opções terapêuticas dos hospitais e unidades de urgência do Sistema Único de Saúde. O presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Leandro Safatle, destaca que o mecanismo faz parte de uma ação conjunta.
A gente está qualificando os servidores da vigilância sanitária para proceder diante desse tipo de situação e ajudar dando no processo de fiscalização e no processo de entrega das amostras para os laboratórios.
Além do fomepizol, o governo também recebeu a doação de 12 mil ampolas de etanol farmacêutico da indústria nacional, que já estão sendo distribuídas para os estados. Com as duas substâncias disponíveis no SUS, o Ministério da Saúde garante que qualquer caso suspeito de intoxicação por metanol receba o tratamento adequado e rápido em todo o território nacional. O Ministério da Saúde já iniciou a compra de mais 5 mil ampolas de fomepizol, garantindo que o medicamento passe a integrar permanentemente o estoque estratégico nacional. Reportagem Pablo Mundim.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, renovou hoje uma parceria entre Brasil e Reino Unido para a troca de experiências entre o SUS e o Serviço Nacional de Saúde Britânico, chamado de NHS.
A missão brasileira busca novas alianças para o fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde, que vai oferecer autonomia tecnológica ao SUS e independência brasileira no desenvolvimento de medicações e insumos.
O ministro Alexandre Padilha destacou as experiências em comum em consultas digitais e reforçou a parceria para desenvolvimento de medicamentos.
Desenvolvimento de medicamentos, estudos de novos medicamentos, produção de novos medicamentos, tornando eles mais acessíveis para a população brasileira e uma parceria sólida de reformas comuns dos sistemas de saúde, preparando cada vez mais o SUS para cuidar melhor do povo brasileiro, como agora tem especialistas.
A programação do ministro da Saúde em Londres inclui visitas a centros de inovação tecnológica e de saúde digital, que servem de referência para a modernização do sistema público brasileiro.
O NHS já adota iniciativas do modelo brasileiro de atenção primária à saúde, com destaque para a estratégia Saúde da Família.
E projeto piloto em bairros de Londres já incorporam práticas inspiradas no SUS.
Durante o mês de vacinação dos povos indígenas, foram aplicadas mais de 70 mil doses de imunizantes, superando as 67 mil aplicadas no mesmo período em 2024.
Realizada até o final de maio, a iniciativa levou vacinas contra a influenza, Covid e tríplice viral, por exemplo.
O número de indígenas vacinados também aumentou em comparação com o ano passado. Foram 57 mil indígenas imunizados.
O MVPI é uma importante estratégia de sensibilização das populações indígenas para o alcance das altas coberturas vacinais, que é uma realidade da saúde indígena, que mesmo diante dos desafios logísticos, nossas equipes conseguem levar a vacina para o braço da maioria da população indígena brasileira. Nesse ano, superamos a marca das 57 mil doses aplicadas em relação às 50 mil aplicadas no ano passado. A vacina chega para todos os 305 povos indígenas do Brasil, alcançando inclusive territórios localizados em áreas remotas.
Nós ouvimos aí o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Veiba Itapeba.
Os preços de alimentos e bebidas caem pelo quarto mês seguido, segundo os dados de inflação divulgados hoje pelo IBGE.
A variação de setembro foi influenciada pela alimentação no domicílio, que caiu 0,41% após redução de 0,83% em agosto.
Os produtos com queda em destaque são típicos da mesa do brasileiro, como tomate, cebola, alho, batata inglesa e arroz.
O índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação, ficou em 0,48% em setembro, um aumento de 0,59% em relação a agosto.
Da produção até o consumo, mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos foram desperdiçadas no planeta em 2022, segundo as Nações Unidas.
O Brasil, que é um grande produtor de alimentos, adotou uma nova política para apoiar ações que combatem esse desperdício.
Entre elas, o apoio à modernização dos bancos de alimentos no país.
No Brasil, as perdas de alimentos chegam a 30% por ano. Atento a esse dado, o governo tem trabalhado para evitar o desperdício. Para isso, foram pensadas ações que vão desde o campo até a mesa do brasileiro. Elas fazem parte da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É o que garante a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilia Hall.
As próprias ações que nós temos de apoio à agricultura urbana nos municípios para a produção de hortas urbanas, né, que ocupam os espaços ociosos das cidades. Nós apoiamos a modernização de bancos de alimentos, recebimento, processamento de alimentos que seriam desperdiçados, que seriam perdidos, e distribuição para quem mais precisa.
O produtor Ernesto Kawashima é um doador para o Banco de Alimentos de Brasília e fala da qualidade dos alimentos.
Elas perdem a qualidade visual, mas de nutrientes, não. Nutrientes é a mesma coisa. São produtos excelentes. É muito positivo para o povo brasileiro, carente.
A nutricionista da Central de Abastecimento de Brasília, Thaís Barros, fala desses bancos de alimentos.
A gente faz aqui a gestão de alguns programas, como o Programa Desperdício Zero, que tem o intuito de diminuir o desperdício, né, daqui da SEASA e do Distrito Federal. Hoje nós temos 243 instituições, né, socioassistenciais cadastradas aqui no Banco de Alimentos, com um público de 85 mil pessoas para serem atendidas.
Essa e outras ações fazem parte da segunda estratégia intersetorial para a redução de perdas e desperdícios de alimentos lançada este ano. Ela traz ainda a importância de medidas regionalizadas. Reportagem Cleide Lopes.
Nesta quinta-feira, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.
Em nota, o Itamaraty afirmou que o diálogo foi muito positivo.
O secretário de Estado convidou o ministro Mauro Vieira para ir presencialmente aos Estados Unidos para uma reunião que tratará da relação comercial entre os dois países. A data ainda será definida.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Roberto Barroso entrega pedido de aposentadoria ao plenário do Supremo Tribunal Federal.
Superior Tribunal de Justiça rejeita ação popular contra governador do UDF e outros réus por doação de equipamentos de proteção individual a município do Piauí.
Vale e consórcio Pricelist são responsabilizadas por danos psicológicos de operador de retroescavadeira.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Após 12 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso apresentou o pedido de aposentadoria no plenário da corte.
Barroso foi homenageado pelos colegas.
Gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo, com mais espiritualidade, literatura e poesia.
Barroso foi homenageado pelos colegas.
O presidente do STF, ministro Edson Fachin, deu um testemunho da contribuição do amigo para o colegiado e para a jurisdição constitucional.
Vossa Excelência trouxe consigo não apenas vasta erudição, mas manteve esse mesmo compromisso genuíno com a transformação social através do direito.
Barroso foi advogado e procurador do Estado do Rio de Janeiro.
Tomou posse no STF na vaga deixada pela aposentadoria do ministro Aires Brito.
Foi relator de ações de grande impacto social e, como presidente do STF do Conselho Nacional de Justiça, atuou para aproximar o judiciário da sociedade, divulgar informações e decisões em linguagem simples e aumentar a eficiência do tribunal.
Vale e consórcio Pricelist são responsabilizadas por danos psicológicos de operador de retroescavadeira.
O trabalhador atuou na remoção dos destroços na tragédia de Brumadinho. Marla Lacerda.
O operador esteve em contato direto com lama tóxica, poeira e forte odor, além de presenciar e participar de resgates de corpos e fragmentos humanos. As empresas alegaram que ele tinha ciência do local de trabalho e da função. Os juízes de primeiro e segundo graus negaram a indenização, mas para a segunda turma do TST, a empresa, responsável pelo desastre, também deve responder pelas consequências na saúde psíquica do trabalhador.
STJ rejeita ação popular contra governador do Distrito Federal e outros réus por supostas irregularidades na doação de equipamentos de proteção individual ao município de Corrente, no Piauí.
A doação foi em 2020, na pandemia da Covid-19. Fátima Uchoa.
Na origem, a ação popular acusava o governo do Distrito Federal de transferir EPIs sem observar o estoque e os trâmites legais. O Tribunal de Justiça do DF condenou o governador Ibanez Rocha, o ex-secretário de Saúde do DF Francisco Araújo Filho, o ex-prefeito de Corrente Gladson Murilo Mascarenhas Ribeiro, além dos entes federativos, ao ressarcimento de mais de R$106 mil com base no valor da doação. Entretanto, a primeira turma do STJ avaliou que não foi comprovado prejuízo ao patrimônio público, nem a moralidade administrativa. O relator foi o ministro Gurgel de Faria.
Tribunal Superior Eleitoral confirma registro de candidatura e mandato de Bárbara Bessa Marques, vice-prefeita de Marituba, no Pará.
Maioria do plenário seguiu o voto divergente da ministra Isabel Galotti e confirmou decisão do Tribunal Regional. Fábio Ruas.
Bárbara deixou o cargo de secretária de administração municipal dentro do prazo legal para poder se candidatar. A relatora ainda lembrou que o fato de a candidata participar de eventos públicos não caracterizou a continuidade no cargo de secretária, uma vez que ela foi nomeada para um cargo de assessora na mesma secretaria.
Após a ação do MPF, empresa paga indenização de mais de R$4 milhões por danos ambientais.
A condenação foi pelo vazamento de cerca de 2.600 litros de óleo de soja no porto de Paranaguá. Vanessa Pereira.
O vazamento aconteceu em 2006 e causou a contaminação de mais de 6 mil metros quadrados de manguezal no Paraná. Nesta semana, o MPF informou à Justiça que a empresa realizou o pagamento de mais de 4 milhões de reais. O valor será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos e poderá ser usado na recuperação ambiental.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente de sindicato não responde às perguntas da CPMI do INSS e comissão pode convocar o irmão de Lula. CCJ adia votação de proposta que acaba com a escala 6x1. Senado debate avanços da inteligência artificial no Brasil. Boa noite. A CPMI do INSS recebeu hoje o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Milton Batista de Souza Filho. Ele permaneceu em silêncio durante quase todo o depoimento, devido a um habeas corpus concedido pelo STF. O relator da comissão de inquérito, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que o sindicato teria arrecadado cerca de 600 milhões de reais nos últimos anos. O relator ainda destacou que o vice-presidente do Sindinap é José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Lula, que pode ser convocado à CPMI, como destacou o presidente do colegiado, senador Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais.
Eu entendo que é urgente que nós coloquemos em votação a convocação do chamado Frei Chico, irmão do presidente Lula, para que ele possa, inclusive, esclarecer os pontos que foram colocados ali e qual a participação, especialmente nas decisões que foram tomadas.
A CPMI do INSS aprovou a convocação de Danilo Trento e Wagner do Rosário, dois personagens da CPI da Covid em 2021. Também foi aprovada a reconvocação do advogado Eli Cohen, um dos denunciantes das fraudes em descontos associativos. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, ressaltou que, além de Eli Cohen, existem outras pessoas que devem ser ouvidas rapidamente pela CPMI, como os ex-dirigentes do INSS.
Eu não me importo de ouvir novamente esse outro cidadão, mas creio que temos aí prioridades a serem cumpridas e o tempo da CPMI é escasso.
A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, destacou a aprovação de convite ao ex-ministro da CGU do governo de Jair Bolsonaro, Wagner Rosário, outro indiciado no relatório final da CPI da Covid.
O meu requerimento de convite, apenas convite, ao ministro, ex-ministro da CGU, o Wagner Rosário. Nós já ouvimos o ministro Vinícius. Então temos que ter aqui uma paridade de armas.
Também foi aprovada a convocação de Anne Caroline Williams Vieira, empresária, esposa do advogado Nelson Williams, que já prestou depoimento à CPMI.
A Comissão de Constituição e Justiça adiou a votação da proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da jornada de trabalho sem perda salarial. O relatório garante 2 dias de descanso por semana ao trabalhador, pondo fim à chamada escala 6x1. Repórter Marcela Diniz.
O relatório do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, incluiu uma emenda para garantir 2 dias de descanso, preferencialmente aos sábados e domingos. Isso alinha o texto do Senado à proposta da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que pede o fim da escala 6x1. Érica e outras deputadas estiveram com os senadores para apoiar a aprovação, mas a votação foi adiada por pedido de audiência feito pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Rogério Carvalho, relator, Pontuou que a jornada 5x2 já é realidade em empregos mais bem pagos.
Veja a injustiça. Os que têm maior escolaridade e os que ganham mais têm jornada menor. E os que ganham menos têm jornada maior. Assim, a redução da jornada máxima representa medida de justiça social.
Ao citar o bem-estar e o aumento da produtividade do trabalhador, o senador Paulo Paim, como autor, argumentou que o fim da escala 6x1 é um debate que se fortalece em tempos de automação e inteligência artificial e que já virou uma demanda da sociedade.
A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado discutiu as ações em andamento na Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Repórter Henrique Nascimento.
O encontro proposto pelo senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, analisou a execução do plano e da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que prevê investimentos de até 23 bilhões até 2028, abrangendo áreas como saúde, educação, agricultura e segurança pública. O diretor do Departamento de Ciência e Inovação Digital do Ministério da Ciência e Tecnologia, Hugo Valadares, destacou que o plano é dinâmico e deve acompanhar a rápida evolução tecnológica.
O plano tem metas, tem recursos, tem dizendo qual é o direcionamento. Ele é um plano vivo, porque a tecnologia muda demais. De um ano para cá, algumas coisas que a gente tinha como verdades absolutas, a gente já percebeu que não é o caminho.
O senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, que presidiu o debate, ressaltou que o avanço da IA deve caminhar junto com a educação e a formação crítica dos jovens.
Existe tanto conhecimento como transformar esse conhecimento numa informação para crianças e adolescentes, que daqui a pouco eles que vão estar aí dominando também toda essa situação, né?
Os participantes também defenderam que o Brasil amplie investimentos em pesquisa, inovação e regulação, garantindo que a inteligência artificial contribua para o desenvolvimento humano e social.
Senadores de oposição e da base do governo afirmaram que as discussões em torno da medida provisória que definia regras sobre aplicações financeiras revelaram a antecipação da disputa eleitoral do próximo ano. A MP perde a validade hoje, após a Câmara dos Deputados retirar a matéria da pauta de votações. Repórter Alexandre Campos.
Na opinião do líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, a oposição, com sua manobra, antecipou a disputa eleitoral de 2026 e impôs uma derrota não para o governo, mas para a população, ao escolher ficar do lado dos bancos, das betes e dos bilionários, para compensar a eventual queda de 20 bilhões de reais na arrecadação prevista pela MP no ano que vem. Segundo estimativas do governo, o Palácio do Planalto pode apresentar um projeto de lei em regime de urgência, disse Randolph Rodrigues.
Então, nós vamos buscar alternativa para dar conta disso. O que o governo não fará é ficar sem cumprir o arcabouço fiscal, as metas de superávit primário que foram aprovadas por esse próprio Congresso Nacional.
Mas para o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, a decisão da Câmara dos Deputados merece aplauso. No lugar de aumentar impostos para financiar programas que, na opinião dele, são populistas, o governo deveria cortar despesas desnecessárias e tornar a máquina pública mais eficiente.
Esse governo não tem nenhuma preocupação com as contas públicas. Então, ao contrário do que o governo apregou, é este governo do Partido dos Trabalhadores que antecipou a campanha há muito tempo.
Editada em junho deste ano, a medida provisória tinha como objetivo compensar a perda de arrecadação do governo com a revogação de um decreto que elevava as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF.
O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu o projeto de lei de sua autoria, que amplia o teto de faturamento do microempreendedor individual de R$ 81 mil para R$ 144 mil. Reais. A medida, já aprovada pelo Senado, aguarda análise dos deputados. De acordo com Jaime Campos, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pediu urgência na votação do texto. O senador afirmou que a proposta também irá permitir a contratação de mais um funcionário, o que, segundo ele, pode gerar cerca de 11 milhões de novas vagas.
Esse projeto vai permitir que as empresas do microempreendedor poderão contratar mais um trabalhador. Hoje, pela lei atual, pode apenas um funcionário. Eu tenho certeza que o projeto nosso poderá aumentar esse emprego. Com isso, teremos pelo menos 11 milhões de novos postos de trabalho.
Profissionais das Forças de Segurança dos ex-territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá terão os direitos equiparados aos do Distrito Federal. Ao todo, 2.191 militares e bombeiros, entre ativos e inativos, e instituidores de pensão serão beneficiados. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, a medida, além de histórica, representa justiça para quem arrisca a vida para proteger a população.
Porque essa luta é uma luta histórica das nossas bancadas federais de décadas. Porque há décadas todos os deputados federais que passaram dos ex-territórios e deputadas e todos os senadores e senadoras lutaram para corrigir essas distorções que não só viviam até hoje os militares, como viviam, como disse, todas as carreiras do serviço público nos nossos estados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara regulamenta a profissão de motorista de ambulância.
Comissão aprova a suspensão de ação penal contra deputado Gustavo Gaia.
Parlamentares ainda comentam aumento da isenção do imposto de renda.
Boa noite. A aprovação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para trabalhadores com salários de até R$5.000 ainda repercute na Câmara.
Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, lembra que a atualização da faixa de cobrança é uma demanda antiga da sociedade, representa justiça fiscal. O parlamentar acrescenta que a proposta devolve poder de compra às famílias e dá dignidade aos trabalhadores.
Ana Paula Lima, do PT catarinense, afirma que a isenção faz parte de uma política mais ampla para beneficiar famílias de baixa renda. Ela reforça que os super ricos contribuem menos proporcionalmente e que a atualização da tabela do imposto de renda vai trazer resultados positivos para a economia.
Também Castro Neto, do PSD do Piauí, elogia a ampliação da isenção do imposto de renda. Ele frisa que, por um lado, a medida vai garantir mais dinheiro para despesas essenciais e, por outro, vai determinar que os mais ricos contribuam de forma mais justa.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, entende que a Câmara acertou ao aprovar mudanças no imposto de renda e na taxação dos super ricos. Para ele, a medida corrige distorções do sistema regressivo brasileiro, aliviando o peso fiscal sobre os trabalhadores.
Ao celebrar o aumento da isenção do imposto de renda, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, critica a resistência de setores privilegiados que se opõem às mudanças. A deputada reforça que a medida corrige distorções de um sistema que penaliza justamente os mais pobres.
Por sua vez, Eli Borges, do PL do Tocantins, defende correções anuais pela inflação na tabela do imposto de renda. O deputado também alerta que a alta tributação e a burocracia desestimulam investimentos e comprometem a competitividade do Brasil.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, denuncia a desigualdade social no Brasil, lembrando que 1% mais rico concentra quase um quarto da renda nacional. Ela ressalta que esse grupo paga apenas 1,7% de imposto de renda, enquanto os trabalhadores arcam com até 27,5%.
Na visão de Welter, do PT do Paraná, mais dinheiro nas mãos do povo vai fortalecer o comércio, gerar empregos e movimentar a microeconomia nas cidades. Segundo o deputado, o Brasil vive pleno emprego, recordes de exportações e avanço na distribuição de renda.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, reflete que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, com o aumento das taxas aplicadas aos muito ricos, inaugura uma nova etapa do parlamento. Ele espera que pautas propositivas, como a regulação das plataformas digitais, sigam a mesma direção.
Vicentinho, do PT de São Paulo, vê a ampliação da isenção do imposto de renda como uma política de governo para aumentar a renda dos trabalhadores e gerar um ciclo positivo na economia. Para ele, reduzir taxas de quem paga mais por bens essenciais e elevar de quem compra iates representa a justiça tributária.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, defende um teto de isenção sobre a renda de até R$10.000 mensais. O deputado acusa o governo de criar mais impostos para compensar a queda de arrecadação, em vez de buscar alternativas como o corte de despesas.
Padovani, do União do Paraná, critica a tentativa de criar um novo imposto sobre dividendos, lembrando que lucros e dividendos já são tributados adotados na esfera da pessoa jurídica. Ele enfatiza que os empreendedores brasileiros já enfrentam uma das maiores cargas tributárias do mundo.
Economia.
Beto Richa, do PSDB do Paraná, defende projeto que eleva para R$ 150 mil reais anuais o limite de faturamento do microempreendedor individual, com reajuste automático pela inflação. O deputado argumenta que a mudança beneficiaria mais de 15 milhões de brasileiros.
Beto Richa ressalta que a última atualização foi em 2018, o que tem levado os microempreendedores para a informalidade. Ele pede urgência na votação da proposta, afirmando que a medida corrige uma injustiça e garante dignidade aos trabalhadores.
Desenvolvimento regional.
Ayrton Faleiro, do PT, elogia os investimentos do governo federal no Pará, especialmente no arquipélago da Ilha de Marajó. Ele assinala que o executivo inaugurou creches, unidades básicas de saúde e escolas, além de prever a criação de uma universidade federal na região.
Ayrton Faleiro também afirma que Belém se transformou com as obras para sediar a COP30. Ele avalia que os investimentos deixarão um legado permanente para o Pará, impulsionando o turismo e reforçando o papel da região amazônica nos debate sobre o equilíbrio climático global.
Joseildo Ramos, do PT, atribui o crescimento econômico da Bahia à continuidade de investimentos que priorizaram os mais vulneráveis. Ele afirma que a inauguração da fábrica chinesa BYD em Camaçari simboliza uma nova etapa da industrialização com foco em energia limpa.
Joseildo Ramos acrescenta que investimentos do governo estadual em municípios com destaque na produção de laranjas, como Rio Real, fortalecem a agricultura familiar e ampliam a renda no campo. Ele aponta que o gasto público, quando bem aplicado, impulsiona o desenvolvimento sustentável.
Rafael Fera, do Podemos de Rondônia, anuncia o envio de 12 milhões de reais em emendas de sua autoria para a compra de um aparelho de ressonância magnética destinado aos moradores de Ariquemes. Ele afirma que o investimento reforça o compromisso com a população do Vale do Jamari.
Rafael Fera critica a presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia por tentar se associar ao anúncio dos recursos enviados. O parlamentar cobra mais empenho das lideranças estaduais na busca por benefícios concretos para o município de Ariquemes.
Relações Exteriores.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, elogia a atuação dos representantes do governo federal na Assembleia Geral da ONU. O deputado afirma que o discurso do presidente Lula transmitiu liderança, consolidando a imagem do Brasil como nação soberana.
Flávio Nogueira acrescenta que a atual política externa busca ampliar o comércio internacional de forma equilibrada. Ele assinala que o Brasil não pode se submeter a pressões de nenhuma potência econômica e deve fortalecer relações com todas as nações dispostas a parcerias justas.
Justiça.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, pede a instalação de uma CPMI para investigar abuso de autoridade do Judiciário. Ele entende que a condução de um ex-assessor do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a uma delegacia na Itália, comprova a tentativa de calar denúncias feitas ao Congresso contra o magistrado.
Sargento Gonçalves questiona a legitimidade do ministro para seguir na Suprema Corte e condena o silêncio da imprensa e do Poder Legislativo ao que chama de censura e perseguição a conservadores, ocorrida desde 2022.
Capitão Alden, do PL da Bahia, alerta para a votação de projeto que inclui no Código Penal o crime de obstrução da justiça. O deputado apresentou emenda para resguardar atividades jornalísticas e a atuação parlamentar, de acordo com o direito à liberdade de expressão previsto na Constituição.
Capitão Alden avalia que, sem essa proteção, parlamentares podem ser enquadrados de forma indevida. Ele pede atenção da bancada de oposição para aprovar a emenda e evitar que a tipificação do crime seja usada como instrumento de perseguição política.
Comissões.
A CCJ aprovou a suspensão de ação penal contra o deputado Gustavo Gayer. A decisão precisa ser confirmada pelo plenário, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que susta ação penal contra o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Em 2023, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD goiano, apresentou uma queixa-crime contra Gustavo Gayer após vídeos na rede social Instagram com supostas ofensas e acusações contra senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do STF recebeu a denúncia e Gayer virou réu. O processo, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, está hoje na fase de alegações finais. Em setembro, Gayer ofereceu proposta de retratação, rejeitada por Vanderlan. Na Câmara, o pedido de sustação da ação foi feito pelo PL com base na Constituição. O partido argumenta que é da competência exclusiva da Câmara dos Deputados decidir sobre o tema. Segundo o relator da proposta, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, os crimes de injúria, calúnia e difamação atribuídos a Gayer não ficaram comprovados. Além disso, ele lembrou que a Constituição garante liberdade de expressão aos parlamentares.
As críticas formuladas pelo deputado federal Gustavo Gayer ao senador Vanderlan Cardoso foram exprimidas em linguagem inadequada, grosseira e deselegante, porém protegidas pela inviolabilidade. Caso se compreenda que a conduta é censurável, o remédio prescrito pelo texto constitucional seria a responsabilização ético-disciplinar. O deputado Gustavo Gayer teria que ir para o Conselho de Ética e não para o STF.
O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, foi contra a sustação da ação.
Se nós não tratarmos as nossas diferenças com respeito, se nós não priorizarmos o debate político ao invés da lacração na internet, nós não vamos recuperar o prestígio e a credibilidade desta casa, do parlamento brasileiro. Não vamos! Por esta razão e por outras, o nosso posicionamento será contra a sustação, até porque nós não estamos falando de um processo que já está praticamente finalizado e que o que se pretende aqui é evitar uma condenação e a perda dos direitos eleitorais para a próxima eleição.
Após a votação, o deputado Gustavo Gayer comentou o caso.
Eu estava ali falando como um eleitor indignado em um senador que eu votei para ele e que virou as costas para nós. E curiosamente, há 61 ações penais, processos no STF contra deputados federais que não são ostensivos, relator. São aqueles processos abertos ao público, certo? Há 61. Sabe quantos desses processos são por palavras? 41. Que caminho vai tomar a nossa democracia se aos poucos forem diminuindo o que é permitido falar?
A sustação da ação penal contra Gustavo Gayer precisa ser confirmada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Cláudio Ferreira.
Segurança Pública.
Pedro Ayrara, do PRD Mineiro, defende a isenção de imposto de renda para policiais civis e militares e bombeiros. Além da defasagem salarial, o deputado argumenta que a classe não tem FGTS, possui um regime de dedicação exclusiva e ainda enfrenta o crime organizado, colocando a vida em risco no exercício da profissão.
Para Pedro Ayrara, a medida garante dignidade aos profissionais, muitos deles acometidos de depressão e suscetíveis ao suicídio. Ele reforça que oferecer condições adequadas de trabalho e salário digno aos agentes de segurança é o primeiro passo para melhorar a segurança pública no país.
Roberto Monteiro Pai, do PL, homenageia os policiais civis do Rio de Janeiro, reforçando que garantem a prevalência da lei e são uma barreira fundamental no combate ao crime organizado.
Roberto Monteiro Pai destaca a prisão de um líder da organização criminosa Comando Vermelho e reforça que vai destinar 100% de suas emendas parlamentares para a segurança pública.
Alencar Santana, do PT, critica a postura do governo de São Paulo diante das mortes de pessoas no estado causadas por bebidas adulteradas com metanol. Ele afirma que a declaração de membros do executivo mostra desprezo pela vida e descumprimento do dever de fiscalização.
Alencar Santana também responsabiliza o governo paulista pelas vítimas da violência policial e pelo descaso com políticas públicas de prevenção. Ele diz que o povo dará a resposta nas próximas eleições, rejeitando a impunidade e o deboche com a dor das famílias atingidas.
Direitos Humanos.
Pastor Gil, do PL do Maranhão, enfatiza a relevância social dos idosos, defendendo que seus direitos sejam plenamente respeitados e cumpridos. Ele destaca que a experiência e o conhecimento dos idosos são essenciais para preservar os valores e a memória da sociedade.
O parlamentar enfatiza a necessidade de criar e fortalecer políticas públicas que assegurem autonomia, segurança e dignidade dessa faixa etária. Pastor Gil sublinha a importância de prevenir violência e negligência, promovendo o envelhecimento ativo e com qualidade de vida.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, elogia o Ministério dos Direitos Humanos pela condução de políticas voltadas à população vulnerável. Ela afirma que a pasta tem promovido acesso à saúde, moradia, assistência social e justiça, atuando de forma integrada com outros órgãos.
Benedita da Silva cita o lançamento do programa Cidadania Pop Rua, afirmando que o governo federal trata o tema como dever do Estado no combate à fome e à miséria.
Saúde.
Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, celebra a aprovação do programa Agora Tem Especialistas, que visa diminuir as filas de espera por atendimento especializado no SUS. O deputado foi presidente da comissão mista que analisou o tema.
O programa Agora Tem Especialistas é uma iniciativa estratégica e inovadora. Ele promove a integração entre o setor público e o setor privado, ampliando a oferta de médicos especialistas e melhorando de forma concreta a qualidade do atendimento prestado à população. Essa medida tem potencial de reduzir as filas de espera e, acima de tudo, devolver dignidade a quem busca atendimento no sistema de saúde.
De acordo com Yuri do Paredão, a ação fortalece o SUS, melhora o uso dos recursos e oferece mais qualidade a quem precisa do atendimento. O parlamentar reafirma o compromisso de seguir trabalhando pela saúde pública no Brasil.
Coronel Ulisses do União denuncia a falta de médicos peritos do INSS em Tarauacá, no Acre. O deputado alerta que a situação atinge principalmente idosos e pessoas gravemente doentes, que ficam sem acesso a benefícios essenciais para a compra de remédios.
Coronel Ulisses cobra do Ministério da Previdência Social a instalação imediata de um posto de atendimento e a designação de um médico perito para a região.
Votação.
Os deputados concluíram a votação de projeto que regulamenta a profissão de motorista de ambulância. As informações com Ana Raquel Macedo.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que regulamenta a profissão de motorista de ambulância. A proposta inclui o condutor da ambulância na lista de profissionais de saúde e estabelece uma série de exigências para o motorista. De acordo com o texto, o motorista deve ter mais de 21 anos, ensino médio, treinamento em cursos específicos e ser habilitado para conduzir veículos de transporte de pacientes. O projeto prevê ainda que o governo vai regulamentar a profissão e poderá prever outras exigências. Como profissional de saúde, entre outras atribuições, o motorista da ambulância poderá ajudar a equipe de saúde no atendimento emergencial ao paciente. Ele poderá auxiliar na imobilização e até nas medidas de reanimação básica, além de ficar encarregado do correto armazenamento dos equipamentos no interior da ambulância. Quando a proposta virar lei, os motoristas terão 60 dias para se adequar a todas as exigências. Em 2022, projeto parecido, aprovado pelo Congresso, foi vetado integralmente pelo presidente da República. Um dos motivos foi a exigência de carteira de motorista nas categorias D ou E, o que limitava muito o exercício da profissão, de acordo com o Palácio do Planalto. O projeto, aprovado desta vez pelo plenário, tinha passado também pelo Senado e recebeu parecer favorável da relatora, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Ela defendeu a formação específica para os profissionais.
E o resultado é representar as milhares de famílias que necessitam de profissionais que são responsáveis como vocês, que estão transportando pessoas muito necessitadas e que não é possível você estar dirigindo, conduzindo e ao mesmo tempo cuidando de maca, cuidando de socorro, sendo enfermeiro, sendo multifacetas e mais sem formação adequada.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. A votação foi acompanhada por representantes da categoria e comemorada pelo autor do projeto, deputado Vermelho, do PP do Paraná.
Nós sabemos das suas responsabilidades na condução do nosso doente, do nosso necessitado, no maior momento de desespero, de dificuldade dele e da sua família. E vocês, com todo zelo e todo tato, os conduzem para o socorro.
O projeto que regulamenta a profissão de motorista de ambulância foi enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Trabalho.
Juliana Cardoso, do PT, informa que os profissionais da saúde do estado de São Paulo paralisaram as atividades por 48 horas no início do mês, por causa do não pagamento da bonificação por resultados e pela ausência de reajuste no auxílio alimentação.
Juliana Cardoso responsabiliza o governo estadual pelo descumprimento dos compromissos assumidos. Ela declara apoio à mobilização dos trabalhadores e afirma que valorizar a categoria é garantir a qualidade do Sistema Único de Saúde.
Previdência.
O governo publicou regras para impedir o cadastro ou o uso dos sites de apostas por beneficiários do programa Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Paulão, do PT de Alagoas, avalia a medida como necessária para proteger os mais vulneráveis.
No entendimento de Paulão, a norma representa um avanço na proteção social, uma vez que jogos viciantes podem gerar impactos negativos no orçamento familiar e na saúde mental das pessoas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e Tércia Guimarães. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.